O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal sobre política internacional em formato de podcast, trazendo informações desse mundo cabra da peste, de norte e sul, leste e oeste. Comigo tem o meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Como estamos, Felipe, nessa bela sexta-feira de sol em São Paulo?
Felizmente estamos dentro do ar-condicionado.
Sim, é importante.
Então essa é a melhor coisa a ser comemorada. Eu não sei quem escalar na lateral do meu Cartola. Isso é uma coisa que tem tomado muito da minha mente. Agora, falando sério, um abraço para todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos que nos toleram, nos suportam, nos apoiam, nos divulgam, nos criticam. Um abraço especial para o Chasqueiro lá do Twitter e para a esposa dele que nos ouvem.
Ele é do Sul?
Não sei por quê.
Porque Chasque é quem lida com couro.
Então pode ser, não sei. Ele certamente vai nos ouvir e vai comentar no Twitter.
Não, então, perdão. Chasque, na verdade, eu confundi com Guasca. Chasque é tipo um garoto de recado, assim.
Ah, então você está dizendo que o nosso ouvinte é fofoqueiro, é isso?
Não, tô falando que é
Chasque. Tá dizendo que o nosso ouvinte é o Leão Lobo do Twitter. É isso que você está dizendo. Você está ofendendo a nossa audiência. O senhor é...
Longe de mim.
O senhor é desprezível.
Aliás, eu tenho um pedido especial para a nossa audiência daqui a pouco.
Tô com medo. Um abraço para o Denilton, que diz que comentar lá no site do Xadrez Verbal é muito mais difícil do que no YouTube, porque tem que ter cadastro no WordPress.
Não, é só você ter uma rede social.
O que ele escreveu, eu tô mandando um abraço. Meu Deus, você quer implicar com os ouvintes hoje. Um abraço pro Jaime, que mora lá em Londres, que nos trouxe a notícia, e fica a primeira correção, de que a frota russa do Báltico passou sim pelo Canal da Mancha.
Sabia.
Ainda não sabemos se eles fizeram bunda lelê, mas, inclusive, a Royal Navy, né, a Marinha Real Britânica, os acompanhou durante a viagem, obviamente. O Douglas Romero, assim como outras pessoas, nos trouxe informação de que agora tem sim um curso de Mesopotâmia e Antiga na USP, do professor Marcelo Rede. Aí eu vou falar uma coisa que alguns veteranos meus falavam na minha época. Professor que entrou na USP depois de mim, eu não sei nada. Porque esse cara não existia quando eu estava na graduação.
Então eu não posso tecer comentários.
Um grande abraço também para o Leonardo Rocha Bento, diplomata, também professor do Sapiência, que é um nosso ouvinte recente, diz que adora o programa. Ele trouxe três informações. Primeiro, ele corrigiu a minha cãibra mental, né, de que o G4 inclui a Índia, não a África do Sul. G4 é Brasil, Alemanha, Índia e Japão, são os países que desejam a reforma do Conselho de Segurança da ONU. A Marcele, nossa querida Marcele lá de Porto Alegre, também trouxe essa informação, futura colega do Leonardo Rocha Bento. Ele também disse que a greve no Itamaraty já acabou e que a grana para pagar as organizações internacionais já foi aprovada, já foi liberada, já saiu no Diário Oficial. Um grande abraço também para o Marcelo Almeida, que diz que é noob em conhecimentos políticos gerais e aprende bastante com a gente, tanto que a gente traz o fato, a notícia e também a análise. A Catarina Aragão simplesmente adora o programa. O Johnny Alves disse que o último programa foi ótimo, como sempre, e também trouxe outra informação que muita gente também trouxe, de que a SpaceX e a Tesla, elas têm o mesmo dono. Eu fiz alguma cãibra cerebral, lembrando que cérebro é um músculo e lembrando também que isso é uma piada, tá? Mas, né, são ambas do Elon Musk, e que a que pode concorrer com a SpaceX é a Blue Origin, o fundador da Amazon. E, finalmente, um abraço para o Rogério Calçavara, que disse que o programa é longo, mas dá para ouvir em blocos. Ele deu essa dica aqui para outros ouvintes, que se você parar no final de cada bloco, não dá para perder quase nada de compreensão, só como se fossem programas independentes, já que o último programa ficou bastante longo. E fique à vontade para mandar seus e-mails, seus recados, suas críticas, seu amor, suas sugestões e paçoquitas.
Teve um outro ouvinte que falou que anda tomando banhos de uma hora por conta do Xadrez Verbal, mas daí não é problema nosso, né?
Eu acho que ele tá usando a gente de bode expiatório, né? Aí depende da faixa etária dele, entendeu? Depende de com quem ele mora.
Tem vários fatores.
É, se ele mora, por exemplo, com a namorada ou namorado, se o banho depois sai todo enfumaçado, entendeu? Tem várias possibilidades.
Enfim. E aproveitando a deixa do nosso Jaime Facin Júnior, que já foi citado, o biólogo londrino, eu tenho um recado para os demais ouvintes do Xadrez Verbal e de outros podcasts da Central 3, que é sobre a campanha de financiamento coletivo que lançamos hoje no Apoia-se, e você com R$ 14 ou R$ 27 pode fazer parte do Clube Central 3, que vai ajudar a manter a estrutura aqui da casa, e também você terá acesso ao grupo de discussão e sugestão de pautas. E no plano de R$ 27 você também concorre a sorteios de brindes relacionados aos programas e outras ações promovidas aqui. Felipe, você vai fortalecer aí, divulgando, né, nos canais do Xadrez Verbal também, e estará linkado sempre agora a partir do... E o link para a campanha estará tanto na página do Xadrez Verbal, no podcast, quanto na Central 3, independente por onde você ouça.
Lembrando que o Apoia-se é para a Central 3, tá? Muita gente também cobra de fazer uma iniciativa parecida do Xadrez Herbal, isso vai ter para frente, mas é uma iniciativa da Central 3 como um todo, e pegando todos os ouvintes dos outros programas também. Inclusive eu apareço lá no vídeo da campanha da Central 3.
Bueno, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última sexta-feira, 21 de outubro. A Alemanha aprova a lei que regulamenta espionagem no exterior.
Na verdade, a Alemanha, ela aprovou uma lei que ela regula a espionagem também de instituições e indivíduos estrangeiros, tanto dentro quanto fora do país. Aumenta, digamos assim, o controle do legislativo sobre a BND, que é a Agência Alemã de Espionagem, porém, ao mesmo tempo, deixa clara que essa agência não apenas existe, mas também espiona pessoas e instituições dentro da Alemanha, né? Uma coisa que, se não era, não seria admitida publicamente, agora foi exposta, digamos assim, pelo próprio legislativo do país.
Notícia da última segunda-feira, dia 24 de outubro. Autoridades francesas deslocam centenas de imigrantes em Calais.
Essa foi uma notícia que os nossos ouvintes mais antigos talvez se lembrem, porque era uma discussão antiga, né? O campo de refugiados de Calais, também que era conhecido pelo apelido pejorativo de A Selva, tinham entre 7 mil e 9 mil pessoas morando nesse campo. Iniciou-se o processo de desmantelamento do campo, com, nesse primeiro momento, a retirada de centenas ou talvez milhares de pessoas do local. A operação contou com mais de 1.200 policiais e outros funcionários, e no primeiro momento foram retiradas pessoas em situação de vulnerabilidade. Os refugiados serão realocados para cerca de 450 centros ao redor do país. E o Reino Unido aceitou parte das crianças desacompanhadas que vivem em Calais.
Lembrando, né, que Calais fica ali no Canal da Mancha, no noroeste da França, então está bem próximo...
Que justamente é perto da entrada do Eurotúnel. São estimadas 1.300 crianças, e dessas 234 foram aceitas pelo Reino Unido. A questão é que, primeiro, o campo ele ainda vai ser desmantelado como um todo, e segundo, também há críticas de que a operação tem sido feita tanto com violência, e que ela tem desconsiderado, digamos assim, algumas questões de direitos humanos. Por exemplo, a ONG Save the Children disse que várias crianças dormiram sob pontes ou no lado de fora de armazéns e tudo mais, porque tiveram, por exemplo, familiares retirados ou ficaram perdidas do restante de seus parentes, ou então eram crianças desacompanhadas que não receberam tratamento devido. Então esse vai ser um assunto que ainda vai dar bastante pano para manga, lembrando que na França nós estamos em véspera de eleição.
Atravessando o Canal da Mancha, e na última terça-feira, dia 25 de outubro, Theresa May alertou sobre prejuízos do Brexit em discurso vazado.
Então, essa foi complicada. Vazou uma gravação no The Guardian da Theresa May num encontro um mês antes do plebiscito.
Ou seja, ela ainda não era primeira-ministra.
Ela ainda não era primeira-ministra, mas ela era secretária do interior do governo David Cameron. Ela estava no encontro com diretores do banco americano Goldman Sachs e, abro aspas para ela, eu acho que os argumentos econômicos são claros. Eu acho, como eu dizia para vocês mais cedo, que uma das questões é que muitas pessoas investem no Reino Unido porque ele está na Europa. Se não estivermos na Europa, eu penso que existirão firmas e companhias que diriam: precisamos desenvolver uma presença europeia ou uma presença britânica. Então eu acho que há benefícios claros em termos econômicos. Ou seja, ela, em privado, estava, especialmente do ponto de vista econômico, né, e nossos ouvintes também já acompanham essa questão, por exemplo, o Japão já ameaçou retirar suas empresas do Reino Unido, ela dizia que o Brexit era uma má ideia. Mas hoje, e aí também a gente noticiou, por exemplo, a convenção do Partido Conservador com um tom bastante populista, um tom extremamente pró-Brexit, e hoje ela é, ela ficou conhecida como a primeira ministra do Brexit, né? Então, isso pega um pouco mal para ela, para sua imagem, por ter aí essa postura, digamos assim, dupla. E na própria campanha do Brexit, na campanha do referendo, ela foi, digamos assim, um pouco neutra, um pouco ausente durante a campanha. Então, isso pode gerar ainda mais problemas no cenário interno do Reino Unido. Lembrando que uma das discussões mais importantes hoje do Reino Unido é se o Brexit ele é uma competência exclusiva do legislativo, do executivo, desculpem, ou se o legislativo, se o parlamento, que deve ter a palavra final.
Notícia polêmica. No dia 26 de outubro, última quarta-feira, Comitê de Direitos Humanos da ONU analisará a queixa de Lula contra Moro.
Então, aí são dois temas aqui de direito internacional. Essa manchete foi a manchete ainda mais razoável que a gente teve, foi da Folha. Teve várias manchetes que foram tipo, ONU aceita denúncia de Lula contra Moro, alguma coisa assim. Não, na verdade, né? E aí lembrando que alguns programas atrás, a professora Ana Luísa de Moraes Campos, que é professora universitária de Direito Internacional, você entende muito mais do que a gente sobre isso. Ela deu uma pequena aula sobre isso, então fica aí a referência para os nossos ouvintes. Mas o Comitê de Direitos Humanos da ONU protocolou o pedido da defesa do Lula, dizendo que o juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato violam direitos e ele não é imparcial, ele antecipou o juízo de valor. Ou seja, o comitê protocolou, disse que vai ler o papel. É basicamente isso. Lembrando que tem a questão do esgotamento das medidas internas, que isso foi muito lembrado pela professora Ana Luísa. Então a gente ainda vai ver os próximos desdobramentos. E também, Gâmbia declarou essa semana que vai sair do Tribunal Penal Internacional, dizendo que o TPI ele persegue africanos, em particular os seus dirigentes, e abro aspas, o TPI, por mais que se chame Tribunal Penal Internacional, é na realidade um tribunal branco internacional que persegue e humilha as pessoas de cor, em particular os africanos. É o terceiro país africano que sinaliza com isso, um deles é a África do Sul, que é uma das principais lideranças do continente. E esses dois temas ficaram a cargo justamente da nossa querida Ana Luísa, mas na semana que vem, não deu para ela participar essa semana. Mas sei que ela está nos ouvindo e um beijo para Ana Luísa.
Vamos passar agora para a Coluna Aberta.
Coluna Aberta.
summer sweat. And the boys are rolling. Japão e Filipinas defendem livre navegação no mar do sul da China. Bem, o Duterte tá abalando geral aí, né? Tá causando ele... com todo mundo.
Então, a gente... Várias das informações que a gente vai dar aqui são da Ana Estela de Souza Pinto, que é uma enviada especial da Folha a Tóquio. Por quê? Porque quem esteve em Tóquio foi justamente o Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, que se encontrou... numa reunião particular com o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, também se encontrou com empresários japoneses e outros membros do governo, do governo japonês, do gabinete do Shinzo Abe, e ele também teve um breve encontro com o imperador, e aí surgiu a primeira tensão, que felizmente não ocorreu, que estavam com medo, né, de que o Duterte, que não é exatamente conhecido por ser um fiel seguidor de etiqueta, para dizer o mínimo, né?
De diplomacia.
Não, mas o receio é de que, assim, ele aparentemente ele gosta muito de chicletes. Então eles estavam com medo de que ele fosse encontrar o imperador japonês mascando chiclete.
Porque seria tipo o MacArthur, assim, né?
Seria um desrespeito. Mas ele não fez isso. Ele não mascou chiclete perante o imperador. Um dos principais termos... Nós temos dois vetores aqui nessa notícia, né? O primeiro é a relação entre Filipinas... Na verdade, três dá para colocar, né? Entre as Filipinas e o Japão. Lembrando que semana passada, e vocês podem ouvir, inclusive o título do programa ficou até parecido por conta da presença das Filipinas. Semana passada nós falamos bastante da visita do Duterte a Pequim, né, com seu encontro com o líder chinês. E agora ele visitou o Japão. Então, dois desses vetores são a relação Filipinas-Japão e a relação Japão-China, né, que são duas potências regionais. A China... ela é candidata à superpotência, né, se já não é, e as Filipinas estão ali quase literalmente ali entre os dois. Então são relações importantes. E a terceira é a relação entre Filipinas e Estados Unidos. Por quê? Porque Estados Unidos e Japão têm uma relação muito próxima, né? Lembrando que nós temos aviões, temos tropas dos Estados Unidos no Japão, assim como nós temos nas Filipinas, comentamos no programa passado. Então, quando o Duterte chama o presidente Obama de FDP, quando o Duterte fala que quer romper com os Estados Unidos, que quer que as tropas dos Estados Unidos vão embora, isso também afeta a sua relação com o Japão. Então, são os três vetores. E aí vamos aqui aos itens principais, digamos assim. O primeiro é em relação à China, né? Nós tivemos a assinatura de um tratado, de um acordo de 15 pontos entre o Shinzo Abe e o Duterte. O primeiro ponto, em relação ao Mar do Sul da China, o Japão não tem disputas territoriais no Mar do Sul da China, porém as Filipinas têm, e o Japão obviamente tem um interesse na região pela estabilidade e também para evitar que a China, digamos assim, ponha as manguinhas para fora. E no documento eles colocaram que defendem a livre navegação do Mar do Sul da China. Isso pode parecer pequeno, mas é importante lembrar que algumas estimativas... colocam que 25% do comércio mundial passa em algum momento pelo Mar do Sul da China. Por quê? Porque mercadorias, produtos que saem principalmente de Hong Kong, Singapura, Taiwan, todos os lugares que você já ouviu falar, todos os lugares que são grandes postos comerciais, passam pela região, então podem passar pela região, melhor dizendo. Então é uma região que para o comércio mundial é importantíssima. Isso não há dúvida. Em relação aos Estados Unidos, o Japão colocou a questão de que os Estados Unidos são um dos seus aliados principais e o Duterte, inclusive, digamos assim, voltou um pouco atrás em relação à sua postura. O Duterte disse que o Japão é um parceiro crucial no diálogo asiático e colocou que quando ele disse da separação entre Filipinas e Japão, ele estava, na verdade, falando que, abro aspas para ele, por separação, o que eu estava realmente dizendo era separação de política externa. No passado, e até o momento em que eu me tornei presidente, nós sempre seguimos o que os Estados Unidos davam como deixa. E aí, não é corte de laços. Quando você diz corte de laços, você corta relações diplomáticas. Eu não posso fazer isso. É do melhor interesse dos meus compatriotas manter essa relação. Resumindo, ele voltou atrás. Né? Falou bravata na frente dos chineses para agradar e voltou atrás. Inclusive, uma informação também trazida pela Folha, que a maioria dos filipinos no Japão, e nós temos uma grande comunidade de filipinos nas ilhas japonesas, desaprovam o rompimento do seu país com os Estados Unidos. Segundo, a relação agora passando, né, a relação Japão-Filipinas. Nós tivemos aqui a questão de que foram assinados novamente vários contratos questões econômicas e empréstimos. Um empréstimo japonês de cerca de 650 milhões de reais para construção de navios de patrulha e programas de agronegócio em Mindanao, né? A ilha mais sul, digamos assim, do arquipélago filipino, que também é uma das ilhas mais pobres das Filipinas. O Japão é o maior importador de bens e serviços das Filipinas, então essa relação econômica é muito importante, embora nós não tenhamos contratos tão volumosos como tivemos, por exemplo, na visita do Duterte à China. Ainda nessa relação, o governo do Japão fez algumas críticas veladas, digamos assim, em relação à política do Duterte antidrogas. Colocou que o governo japonês se compromete a cooperar em programa de reabilitação de viciados. A ONU diz que as Filipinas são o país com maior consumo de metanfetamina, né? Ou seja, Breaking Bad deve ter feito um sucesso desgraçado lá. Não sei, né? Não sei nem se passou, se passa. Só quero saber o nome que deve ter passado, né? Porque quando passou no SBT, passou como Breaking Bad, A Química do Mal. Não é sensacional, cara. Assim, os caras que traduzem os títulos aqui no Brasil são...
E teve uma versão colombiana também.
Qual?
Do Breaking Bad.
Uma versão local ou o nome diferente?
Uma versão local.
Ah, tá. Não, mas com metanfetamina ou com cocaína?
Eu não assisti, não paguei pra ver.
E além disso, o Shinzo Abe teria feito críticas a essa postura antidrogas no encontro privado entre os dois. E só para constar, tá, gente, o comércio no Mar do Sul da China gira cerca de 5 trilhões de dólares. Então é coisa pra caramba. Muita coisa, para não dizer outros termos. E finalmente, em relação à China, nós não tivemos muitas declarações, digamos assim, do governo chinês. Antes da gente ir pra China, só uma coisa, um especialista em Sudeste Asiático, ouvido pela Folha, ele é professor da Universidade Temple de Tóquio, o Robert Dujarric, disse que o Duterte, a política dele é de se aproximar da China, e que, embora ele tenha tomado aí um discurso errático. Então, se vocês quiserem ler mais sobre essa análise, tem lá no site da Folha. E, indo para a China não reagiu, digamos assim, ainda à visita do Duterte ao Japão, porém, ela consolidou sua estrutura de governo. Por que estamos dizendo isso, né? Só para a gente fechar aqui a asa? Porque o Partido Comunista da China garantiu ao Xi Jinping o título de líder central na última quinta-feira, colocando numa categoria que Mao Zedong e Deng Xiaoping, por exemplo, receberam esse título, que é, na verdade, a unificação de vários cargos em torno dele. Lembrando que o Xi Jinping, ele fez uma reforma, se colocando como comandante em chefe dos militares, além de ser primeiro secretário-geral do Partido Comunista e presidente da China. Então, ele acumula diversos cargos, é por isso que ele acabou tendo esse título, que tem lá um correspondente em chinês, que, desculpem, eu não sei se é a melhor tradução, inclusive, é líder central. Por exemplo, em inglês, eles traduzem como Paramount Leader, que seria líder supremo. E o termo em chinês eu não vou usar pronunciar, desculpem. E o que isso quer dizer, então? Quer dizer, primeiro, que você centraliza o poder no Xi Jinping, dá a ele, digamos assim, um voto de confiança para suas reformas e para sua postura econômica internacional, especialmente, consolida o poder dele dentro do Partido Comunista e especialmente dentro do Comitê Central do Partido Comunista, que é como se fosse o Senado chinês, por assim dizer, que se reúne anualmente para falar de questões internas e que passará por um processo de eleição, né? Nós teremos um novo comitê permanente no ano que vem, ou seja, com o Xi Jinping consolidando essa posição, ele provavelmente vai colocar nesse comitê mais pessoas próximas a ele, mais os seus colaboradores. Então isso significa que a política atual chinesa de expansão de investimentos, de uma forte pressão em organismos internacionais e uma expansão da sua presença, digamos assim, os Estados Unidos diriam além mar, né? No caso da China, é fora das fronteiras chinesas, né? A China teve uma postura quase isolacionista até a década de 1980. Hoje ela está na África, com pesados investimentos e presença militar, realizou manobras militares no Oceano Índico, nós temos os diversos investimentos na América do Sul, pelo menos compromissos de investimentos, a base observação espacial na Argentina. Então são diversas questões que provavelmente vão se manter com esse fortalecimento do Xi Jinping.
Vamos passar agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
De outubro de 1906, há 110 anos, ocorria o primeiro voo do 14 bis. Na sua cara, irmãos Wright.
O primeiro voo do Alberto Santos Dumont, na França, no caso, com o 14 bis. O primeiro mais pesado que o ar, que teria decolado de forma autônoma, né? Aí se é a discussão do primeiro avião ou não, né? Entra lá o estilingão dos irmãos Wright. Que aí tem uma questão curiosa, que é o seguinte: o 14 bis, ele foi o primeiro que decolou de forma autônoma. Isso é importante. Porém, o 14 bis, ele só voava em linha reta quase. Ele não tinha muitos controles. Já o Flyer dos irmãos Wright, ele já tinha sistema de controles, alerons, flaps e tudo mais. Que o Santos Dumont só vai colocar no Demoiselle, que vai vir depois. Então, por isso que também tem essa discussão, além do fato dos irmãos Wright terem patenteado tudo e ninguém ter visto. Né? Só eles, só os truta viram o estilingão.
23 de outubro de 1956, 60 anos atrás, tinha início a Revolução Húngara.
A Revolução Húngara, que é um divisor de águas na Guerra Fria, mas principalmente no marxismo, né? no pensamento, nos partidos comunistas, especialmente europeus. Por quê? O que foi a Revolução Húngara, para resumir? Estudantes húngaros protestaram contra o autoritarismo do governo húngaro naquele momento, que era um governo apontado pelos soviéticos, apoiado pelos soviéticos. Essa revolução se expandiu, se tornou violenta, e ela foi reprimida com tanques e muita violência por parte da União Soviética e das tropas húngaras. Isso fez com que diversos partidos comunistas do Ocidente, da França, do Reino Unido, perdessem muitos dos seus afiliados e perdessem muitos dos seus intelectuais, porque viram aquilo como uma traição dos princípios da esquerda, viram aquilo como um absurdo, uma violação de direitos, o que de fato era. Lembrando que, aqui em 56, por exemplo, Stalin era visto em boa parte da Europa como o libertador da Europa. Né? Aquela questão de que hoje é muito mais difundida, por exemplo, os gulags, não era conhecido na Europa Ocidental. Então isso daqui foi o primeiro racha, digamos assim, nos movimentos de esquerda no Ocidente. E o Eric Hobsbawm, por exemplo, durante muito tempo vai ser muito criticado, porque ele se manteve fiel ao Partido Comunista Britânico, mesmo após a Revolução Húngara, quando várias outras intelectualidades saíram.
E foi muito discutido isso, principalmente ano passado, né? Em relação à rejeição dos húngaros em relação aos refugiados principalmente da Síria, porque em 56 muitos húngaros buscaram refúgio em outras partes do mundo, principalmente aqui no Brasil, a citar o Bela Gutmann, né, treinador que foi campeão paulista pelo São Paulo em 57, ou seja, no ano seguinte, já que o Honved, que era a base da seleção húngara, que encantou o mundo no começo dos anos 50, estava em excursão e o Bela Gutmann acabou sendo convidado para treinar o São Paulo depois.
E vários jogadores aproveitaram essa época para saírem, né? O Puskas foi para Madrid, o Kubala foi para o Barcelona, por aí vai.
Enfim. Semana complicada essa do final de outubro de 56, já que também, há 60 anos, tinha início a crise do Canal de Suez.
A crise do Canal de Suez foi quando o Egito pretendia, o governo egípcio do Nasser pretendia nacionalizar o canal. Houve uma resistência e uma invasão israelense da Península do Sinai. Britânicos e franceses operaram também na região para impedir a nacionalização do Canal de Suez. Lembrando que o canal era de um investimento anglo-francês. Isso, obviamente, atrapalhou todo o comércio mundial, né, já que o Canal de Suez é bastante importante, ainda mais em 1956. E aí Rússia e União Soviética e Estados Unidos chegaram e falaram: olha, França, Reino Unido, vocês não mandam mais no mundo, tá? O tempo de vocês passou, quem manda agora é a gente, vamos sentar, vamos negociar bonitinho. E aí o Nasser conseguiu nacionalizar o Canal de Suez, apesar da derrota militar egípcia durante essa crise, que também depois é conhecida como Guerra do Canal de Suez, né? Mas o início da crise política é no dia 29 de outubro de 56.
Passemos agora para o match. Bem, semana passada o subtítulo do Xadrez Verbal foi Mossul, justamente por conta da contra-ofensiva do exército iraquiano ali no norte do país contra o Estado Islâmico, né, o Daesh. E a batalha contra o auto-intitulado Estado Islâmico completou uma semana, mas com avanços limitados, né, Felipe?
Então aqui nesse bloco a gente vai aproveitar, meu caro Matias, e fazer novamente um breve tour, um breve giro aí pelo Oriente Médio. A ofensiva contra Mossul continuou, a resistência do Daesh é principalmente com caminhões-bombas e morteiros, muitas vezes caminhões-bombas dirigidos por suicidas. As forças iraquianas capturaram a cidade de Bartela, que é uma cidade que fica 15 quilômetros a leste de Mossul, e é uma cidade de maioria historicamente cristã, e festejaram a vitória hasteando a bandeira do Iraque no alto de uma igreja da cidade, uma igreja cristã. A principal responsável pela ofensiva ao sul da cidade de Mossul é a 9ª Divisão do Exército Iraquiano, que também capturou a cidade de Hamdaniyah, e que era um dos principais complexos governamentais da região antes de ser tomada aí pelo Daesh. E ao norte, os curdos continuam avançando. Atualmente estão cercando a cidade de Bashika e também libertaram a cidade de Kirkuk, que é uma importante cidade da época não era dos assírios. Kirkuk foi a capital de algum dos impérios da Babilônia. Não era dos assírios, não sei porque eu tô com assírios na cabeça. Mas enfim, Kirkuk é uma cidade historicamente muito importante, uma das cidades mais antigas do mundo. Ela foi tomada por forças curdas e sofreu uma contraofensiva de tropas do Daesh, que fica a 170 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Mossul, como uma forma de desviar as forças iraquianas, de atrapalhar as forças iraquianas na sua ofensiva em direção a Mossul. O vice-presidente dos Estados Unidos... O secretário de defesa dos Estados Unidos, o Ash Carter, chegou a Bagdá no último sábado, onde ele se encontrou com o primeiro-ministro iraquiano, o Haider al-Abadi, para discutir a ofensiva, e também se encontrou com o comandante americano das tropas na região. Lembrando que os Estados Unidos têm, especula-se, né? Não se sabe direito o número, mas tem cerca de 3 mil, 4 mil tropas no Iraque como um todo, a maioria supostamente como instrutor das tropas iraquianas, e também concede apoio aéreo ofensivo, especialmente com drones, né? Drones tanto de vigilância como de ataque. Agora, nessa situação em relação à ofensiva de Mossul e ao Iraque, a gente tem uma situação bastante complicada aqui, bastante curiosa. Por quê? Porque a Turquia ela está mantendo cerca de 500 tropas suas numa base próxima à cidade de Bashika, que a gente citou anteriormente, onde eles treinam combatentes sunitas e curdos. A gente já vai entrar nisso, tá, gente? O governo iraquiano diz que as tropas turcas estão no local sem autorização do governo e a Turquia disse que não vai retirar as suas tropas da região, dizendo que ela merece ter um papel na ofensiva de Mossul e por ser aliada do ex-governo sunita da província norte do país, a província de Nínive, né? Nínive também é um nome bastante mitológico.
Bíblico também, tá citado na Bíblia.
Então tá tudo junto. É. E na qual Mossul, inclusive, é a capital. E a Turquia era
se
muito...
Se não me engano, Jonas tinha que ir a Nínive. Quando ele se recusa, ele é...
Não. Jonas estava no porto de Afa, em Israel. Não. Nínive fica lá no Iraque.
Não, sim, mas ele teria que pregar em Nínive.
Não, acho que ele é pro Líbano. Não sei, enfim, vê aí. Você...
Vou conferir no livro de Jonas.
Abre sua Bíblia. No caso, a Turquia era aliada do ex-governo da região, governo sunita. Lembrando que o governo iraquiano atualmente é xiita. A região norte já ela é de maioria sunita, tanto que é da onde vem Saddam Hussein. E eu peço para vocês guardarem, digamos Sim, assim.
A missão de Jonas era em Nínive, ele se recusou e por isso que Deus castigou ele.
Mas como é que ele...
E Nínive, na época, capital da Assíria. Não, ele recebeu o chamado divino.
Não, eu sei, mas será que não é, então, outra referência? Porque a gente tá falando de Nínive no Iraque.
Não, mas é a capital da Assíria.
Bem, não sei, mas como é que ele ia navegando até lá pra baleia comer ele?
Não, não é navegando. Ele teria que ir pra Nínive.
A pé?
É.
Mas aí a baleia comeu ele.
Não, mas daí ele fugiu.
Ah, é! Ele pega o barco pra fugir, tá certo, desculpa. Não, o pior que eu ouvi essa história lá em Afa, tipo, daqui foi onde Jonas saiu, tem uma estátua.
Sim.
Lá. E por isso eu tava confundindo. Tipo, como é que a baleia comeu ele na direção do Iraque?
Porque ele fugiu.
Tá certo. Então lembre-se, se Deus mandar você pregar no Iraque, se você fugir, você vai viver no estômago da baleia. Então, continuando aqui, eu peço apenas para guardarem essa informação sobre a Turquia, porque a gente vai fazer uma rápida pincelada pela Síria e a gente vai voltar para a Turquia. Na Síria, nós tivemos uma triste notícia essa semana, de que foi um bombardeio a uma escola na Síria, no vilarejo de Haas, na província de Idlib, que deixou pelo menos 35 mortos, incluindo 11 crianças. E o número de mortos pode aumentar, inclusive, e o ataque aéreo teria sido realizado por forças sírias. Porém, a Rússia negou que tenha realizado apoio, ataques aéreos nessa região. Ou seja, se esse ataque foi das tropas pró-Assad, foi então da própria aviação síria, não da aviação russa, segundo o Ministério da Defesa russo, né, a versão oficial deles. Mas a notícia principal, essa foi a notícia de maior destaque na semana, mas a notícia principal é que nessa semana nós não tivemos nenhuma operação aérea da Rússia sobre Alepo, né, a cidade que está com sua parte da cidade cercada, que é dominada por rebeldes. Por quê? A Rússia deixou de realizar operações em Alepo já tem 10 dias. Segundo o governo russo, é para permitir que todos os civis da cidade saiam. Lembrando também que nós temos os navios russos, a gente já vai pincelar eles rapidinho mais para frente, mas os navios russos da Frota do Norte chegando na região, já passaram pelo Estreito de Gibraltar. O que isso indica, tá? Isso aqui, esses são os fatos, né? A frota russa está chegando, a nova frota russa, né? Já tem uma na região, e os russos ficaram 10 dias sem operações aéreas sobre Alepo, e o Ministério da Defesa da Rússia disse que isso era para permitir que os civis saíssem da cidade. Esses dois são os fatos. Qual é a análise agora? Muito provavelmente, a Rússia, assim que as duas frotas se unirem, vai realizar uma operação maciça contra Alepo, muito provavelmente uma última grande ofensiva para libertar a cidade, muito provavelmente com ataques aéreos constantes e, no caso de vítimas civis, provavelmente vai justificar-se dizendo, olha, quem era civil teve 10 dias para sair. Quem não saiu, quem ficou, era porque estava comprometido com os rebeldes, é porque é terrorista, alguma coisa assim. Então, é baixa de guerra. Então, muito provavelmente, nós teremos aí essa grande última ofensiva russa contra a cidade, contando aí com apoio maciço das suas forças aéreas. Agora a gente volta para a Turquia. Por que a gente volta para a Turquia? Por dois motivos. Primeiro, uma extensa matéria da BBC, que foi publicada em português pela Folha de São Paulo, fica a sugestão de verem, mas a matéria original é em inglês da BBC, porque era diretamente interessada nisso, apontou que vários refugiados sírios, centenas de refugiados sírios pelo menos, estão sendo explorados em fábricas na Turquia. Muitos deles menores de idade, trabalhando mais de 12 horas por dia e ganhando menos do que os funcionários turcos recebem. Eles trabalham em fábricas de marcas como a Zara, o que me deixa chocado. A Zara envolvida num caso aí de exploração de mão de obra
ou
de condições análogas à escravidão. Né? E também das marcas, aí eu não conheço, né? Mango, Asus e Marks & Spencer, que são algumas das principais lojas de departamento do Reino Unido. Né? Das roupas vendidas no Reino Unido são produzidas na Turquia, já que a distância menor facilita aí a logística e diminui o preço. Então, por isso que a BBC estaria diretamente interessada em ver as condições de trabalho dessas fábricas na Turquia, fazendo essa denúncia da exploração de refugiados sírios, no caso dessas marcas. E, além disso, nossos ouvintes mais antigos sabem que o sonho do Erdogan, menos conhecido como Erdoğan, líder da Turquia, é se tornar um sultão otomano, né? É o chamado neo-otomanismo. Tem textos sobre isso no site do Xadrez Herbal. E na última semana ele deu várias declarações nesse sentido, e algumas bastante curiosas nesse contexto. Por quê? Por exemplo, abro aspas para o Erdogan: nós não aceitamos as fronteiras do nosso país voluntariamente. Se referindo várias vezes aos diversos tratados que fatiaram o Império Turco-Otomano, deixando a atual Turquia, especialmente após a guerra em que a Turquia se recusou a ceder territórios. Né? A Turquia guerreou basicamente contra Itália, Armênia, isso depois do genocídio, Grécia e indiretamente contra o Reino Unido, colocando que o território turco deveria ser maior. E dentre esses diversos tratados, ele citou um acordo de 1918, que nunca chegou a ser implementado, que estabelece que justamente a província de Nínive, no Iraque, seria posse turca. As cidades de Mossul, de Tikrit, seriam turcas. Além disso, além dessas referências do Erdogan, que fazem total sentido quando a gente olha as tropas turcas na região não querendo sair e sendo aliados do ex-governador sunita, o Erdogan voltou a fazer diversas declarações também de solidariedade aos sunitas nesses conflitos e, principalmente, as TVs turcas, lembrando que hoje todos os meios de comunicação turcos que existem são alinhados em menor ou maior grau ao governo, porque se não fossem estariam fechados e seus jornalistas presos.
Como a gente denunciou aqui, os diversos expurgos, né, que tiveram após a tentativa de golpe...
O autogolpe,
enfim, mas que o governo perseguiu diversos jornalistas opositores.
E diversos canais de TV nesse contexto, meu caro Matias, estão exibindo mapas da Turquia com a Turquia maior. A Turquia envolvendo essa região do Iraque, envolvendo regiões da Trácia Oriental, que hoje são da Grécia, entendeu? Então, assim, isso está sendo exibido na TV, como se fosse um mapa da Turquia real, quando não é. Então, isso é bastante complicado.
Daqui a pouco pega a Armênia também.
Armênia, Azerbaijão, entendeu? Então, assim, esse discurso do Erdogan, ele está deixando de ser um mero discurso nacionalista, saudosista ou megalomaníaco. Ele agora está sendo difundido na imprensa, ou seja, para as pessoas comuns, para o cidadão turco que vai olhar o mapa e falar: nossa, mas espera aí, Tikrit não é nossa, mas deveria ser nossa. Então você vai aumentar uma demanda nacionalista, uma demanda expansionista, tropas turcas no Iraque sem querer sair. E aí agora tem essa outra questão que é, como nosso ouvinte deve ter reparado, eu falei que os turcos estavam treinando tropas curdas no Iraque. E aí o nosso ouvinte falou: mas Felipe, como assim? Você sempre disse com o Erdogan que os turcos odeiam os curdos, que eles não querem os curdos, que eles colocam os curdos como terroristas, de fato, e violam diretamente vários direitos de populações curdas dentro da Turquia e na Síria. Qual seria o interesse turco, então? Ao fortalecer os curdos no Iraque... Eles falam: olha, vocês querem o Kurdistão? Tá bom, tá aí, ó, é dentro do Iraque, vai pra lá, entendeu? Vai pra aquele lado. Porque no caso do Kurdistão da Síria, sendo um lugar muito mais organizado e pela geografia, não há uma barreira clara entre a Turquia e a Síria. Já em relação à Turquia e o Iraque, embora seja quase uma linha no chão, você ainda tem uma questão geográfica ali, um acidente geográfico. Então fica uma fronteira muito melhor delimitada e fala: olha, então tá, então os curdos podem morar ali, daquele lado lá, não do nosso. Então o Erdogan tá bem saidinho aí, né, nessa semana. Antes da gente falar das duas potências, né, dos dois blocos de potências do mundo, passar aqui pelo Grande Oriente Médio, Afeganistão e Paquistão. Primeiro, uma notícia triste, né? O Paquistão, ele prendeu a Sharbat Gula, que todos vocês já viram o rosto dela, que ela é aquela menina afegã
da capa da National Geographic.
Exatamente, fotografada em 85, refugiada da invasão soviética do Afeganistão, com aqueles belos olhos verdes.
Fizeram depois uma capa, 25 anos depois, se eu não
com me ela engano. Também, exatamente.
E mostrando os efeitos visíveis na aparência física dela.
Do tempo, da situação que ela vive. Porque assim, ela tem, acho que 40 anos. E você olha, você pensa que ela tem 60. E ela foi presa no Paquistão por estar com documentos ilegais paquistaneses, por ser refugiada. E por que isso é uma notícia triste? Ah, porque prenderam a moça da capa? Não, não por isso, porque se vocês repararem, ela vive como refugiada há 30 anos. Há 30 anos ela tem papéis de refugiada. E aí quando ela comprou, provavelmente, papéis falsos paquistaneses para poder viver no Paquistão, e foi pega e foi presa, mas a pessoa está há 30 anos, quer dizer, mais até, né? 30 anos de quando ela foi fotografada como refugiada, né? Então, por isso que é uma notícia bastante triste. Outra notícia também desagradável é de que pelo menos 59 pessoas morreram num ataque contra uma academia de treinamento da polícia paquistanesa em Quetta, no sudoeste do Paquistão, que foi realizado por três homens armados que se explodiram ao fim do ataque. O general paquistanês Jer Afghan atribuiu o ataque ao grupo armado Lashkar-e-Jhangav, que é aliado dos talibãs, porém o Daesh reivindicou o ataque. A agência AMAQ, inclusive, deu detalhes dos ataques, do procedimento, de como eles se explodiram, pelo menos 59 pessoas morreram, muitos deles recrutas de polícia. E, para fechar aqui, vamos falar um pouquinho aqui da questão das superpotências, das potências mundiais, né, que a frota russa do Mar do Norte que está indo ao Mediterrâneo para se juntar com a frota do Mar Negro. Ela é formada, né, por 8 embarcações, capitaneada pelo único porta-aviões russo, o almirante Kuznetsov, que foi um almirante do Império Russo. A frota, muito provavelmente, além das 8 embarcações de superfície, também deve contar com submarinos que ainda não foram detectados. E conta também com aviões e helicópteros a bordo do almirante Kuznetsov. Como eu disse, a frota passou pelo Estreito de Gibraltar e ela iria fazer uma parada de reabastecimento em Ceuta, né? Ceuta, que todo mundo deve ter visto no colégio, foi conquistada pelos portugueses em 1415.
Ceuta com U.
É, Ceuta, não Celta. Que marca aí o início da expansão ultramarina portuguesa, ainda no clima cruzadístico, né? no clima de guerra religiosa. E até hoje é uma possessão, no caso, espanhola. A frota russa ia fazer essa parada de abastecimento em Ceuta, porém a OTAN criticou isso, fez pressão na Espanha, dizendo como um membro da OTAN pode permitir isso, sendo que esses navios vão ser usados contra os interesses da OTAN. Obviamente o discurso, né, é sempre o discurso humanitário, né? Esses aviões vão ser usados para atacar civis e tudo mais, mas obviamente que a França não se importa com isso na hora de treinar piloto saudita que está pagando. Mas fizeram essa pressão e aí a Espanha cancelou, digamos assim, essa escala, e o governo russo disse que eles que cancelaram, ficou isso por isso mesmo. Por quê? Por que não teve um racha tão grande? Porque as autoridades espanholas dizem que os navios russos que costumam parar em Ceuta são uma grande fonte para a economia local. Desde 2011, cerca de 60 navios russos fizeram escala em Ceuta, e aí você tem o navio paga a taxa do porto, ele consome o combustível comercializado no porto, o marinheiro desce e vai consumir ali no boteco, para não dizer, né, que ele visita outros tipos de lugares, compra souvenirs, entendeu? Sei lá, então é uma importante fonte econômica, por isso que não houve um tom muito forte nesse cancelamento entre Espanha e Rússia, porque eles sabem que depois que a situação normalizar, isso vai servir, vai ser interessante para eles. Então, a frota russa vai fazer essa parada de abastecimento na Argélia, até porque o porta-aviões russo já é bastante velho, ele é bastante problemático, tanto que o nosso ouvinte mandou a foto, ele é bastante fumacento, e ele navega com um navio de reparos do lado dele, entendeu? Se der problema, ele pode fazer reparo a qualquer momento. E tem um outro motivo para a visita do, digamos assim, do almirante Kuznetsov na Síria. Um motivo bastante mais cínico e mais realista, né, de que isso foi colocado na mídia russa por um especialista em comércio de armamentos, o Andrei Frolov, que a Índia está cogitando comprar os MiG-29K. Né, esse K, esse sufixo K nos códigos russos, significa avião embarcado. Os MiG-29K para o seu futuro porta-aviões. Então, a Rússia gostaria de fazer, inclusive, uma demonstração prática da capacidade do avião na Síria, usando, né, aí, a população síria, os rebeldes sírios, como alvo, como... não é bode expiatório, enfim, como cobaia, cobaia, né, dessa questão comercial até. Porque, de fato, não haveria necessidade do porta-aviões russo ir até lá, porém, além de uma demonstração de força, agora também é uma questão comercial. E essa questão de Ceuta, né, de você ter postos de reabastecimento, é um ótimo exemplo de por que as grandes potências mantêm diversas bases ao redor do globo. Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia também em menor grau, a Índia está começando a ter bases fora do seu território, a China está começando a negociar bases no continente africano, e explica, por exemplo, por que a Rússia teria interesse numa base na Venezuela, para poder abastecer os seus navios quando eles, por exemplo, forem transitar para cruzar o canal do Panamá, já que a Rússia, inclusive, é um país bioceânico, trioceânico, de certo modo.
O Ártico, o Pacífico...
E o Atlântico indiretamente, né, ali pelo Báltico e pelo Mar Negro. Então, assim, esse interesse da base russa na Venezuela é para ter uma rede de abastecimento, não é para invadir o Brasil... Ao contrário do que algumas pessoas colocaram, como por exemplo a doutora Janaína Pascoal, professora de Direito da USP, que inclusive tem um texto lá no Xadrez Verbal essa semana que causou algum bafafá, por assim dizer, sobre essa questão da presença militar russa ou da identidade russa como comunista, alguma coisa assim. E para fechar, o Reino Unido declarou que vai aumentar a sua presença no leste europeu, né? A gente noticiou alguns meses atrás, quando nós tivemos a cúpula da OTAN, de que as potências ocidentais colocariam mais tropas e meios no leste europeu, e o Reino Unido decidiu, dentro daqueles números, aumentar ainda mais, né? Ela vai mandar caças para a Romênia e 800 tropas com blindados para a Estônia, 150 a mais do que o previsto, e também os caças não estavam inicialmente previstos. E o Barack Obama declarou também que 900 soldados americanos vão para a Polônia numa tropa de elite e em status de prontidão. E pela primeira vez os Estados Unidos vai enviar tropas para a Noruega também. Então aí aumentando também, movendo as peças pelo tabuleiro da Europa Oriental.
Bueno, vamos passar agora para o xeque. Xeque. Papa recebe Maduro e Vaticano anuncia diálogo na Venezuela.
A gente tem bastante coisa da Venezuela para falar.
Não só da Venezuela, né? Da América do Sul.
A gente vai passar pela Colômbia também, né? É. E tem uma notícia do Uruguai, embora eu achasse que você fosse dar mais prioridade a essa notícia, mas... Então tudo bem, tudo bem. Não. Quem sou eu para questioná-lo em relação ao Uruguai? Né? Um grande abraço, né? E a gente vai citar ele de novo, né? Um grande abraço para o nosso amigo Biratan Leal, que... Ele e o Rômulo Mendonça, inclusive, fizeram o jabá do Xadrez Herbal durante a transmissão da final do beisebol, do jogo 2. Porque eu mandei um...
Que homens!
Eu mandei um tweet pro Biratã e eles falaram no ar da gente. Então, um abraço para ele e pro Rômulo Mendonça e pro Paulo Antunes, que também estava na transmissão. Eu não citei ele no tweet, falaram que ele ia ficar com ciúmes. E vindo aqui pra Venezuela, né? A gente tem o lado esperançoso e o lado desesperançoso. Né? Então a gente vai começar aqui pelo lado otimista. Na última segunda-feira, o Papa Francisco recebeu o Nicolás Maduro. A audiência foi privada, ela não tinha sido sequer anunciada, ela não foi filmada nem nada. Eles não tiveram um encontro perante, digamos assim, a imprensa, apenas algumas fotos ali. Uma das poucas fotos que dá para achar, inclusive, é a que estampa o post, o podcast. E eles falaram sobre um diálogo sincero e construtivo de aliviar o sofrimento das pessoas e promover a coesão social. Isso são informações da nota da Santa Sé, que diz também que o Papa leva todos os venezuelanos no coração e que ele oferece a sua contribuição a favor da institucionalidade do país. O Maduro teria aceitado uma mediação do Vaticano para uma articulação do diálogo entre governo e oposição. Isso foi anunciado pelo representante do Papa na Venezuela, o núncio apostólico argentino Emil Paul Tichéric, não sei se a pronúncia está correta, né, mas ele é argentino que nem o próprio Papa. E já o Maduro, em Roma, disse: espero que se coloque o tema econômico da recuperação da Venezuela como ponto central. Espero que se imponha o respeito à Constituição e se abandone o caminho do golpismo. Já o Capriles negou o diálogo. Disse que na Venezuela não se iniciou nenhum diálogo, que o governo do Maduro quer usar a boa-fé do Papa e a boa-fé do Núncio Francisco para dizerem que não está acontecendo nada, mas o Capriles pediu atenção ao Papa porque, abro aspas, estamos lidando com o diabo. Em espanhol isso fica muito mais legal, né? Porque eles falam diávolo.
Diávolo.
Então, então, essa é a parte, né, como eu disse, a parte otimista, né, de que o Maduro se encontrou com o Papa, inclusive, não sei o termo correto, né, mas deu uma bênção a ele. Não sei qual é a orientação religiosa do Maduro, imagino que ele deve ser católico, que nem todo mundo na Venezuela. E então, essa é a parte otimista, digamos assim, essa é a parte positiva. Agora vamos para as partes complicadas, né? E aí a gente vai, digamos assim, em ordem cronológica. No domingo, dia 23, a Assembleia Nacional Venezuelana, que tinha sido suspensa brevemente por uma invasão de estudantes chavistas, declarou que houve uma ruptura da ordem constitucional cometida pelo regime do Maduro, clamou por uma rebelião popular no país, disse que estava ocorrendo um golpe de Estado depois que o Conselho Nacional Eleitoral suspendeu a convocação do referendo do referendo revogatório do Maduro, coisa que vocês ouviram no programa anterior. A oposição disse que o órgão eleitoral está a serviço do chavismo e que estaria ocorrendo um golpe. E a única solução para a crise é a saída do Maduro. E tem uma questão interessante, que é o seguinte. Na Venezuela não existe o mecanismo do impeachment, como existe aqui pela Assembleia. A deposição do presidente seria ou pelo referendo revogatório, ou então pela Assembleia declarando que o presidente não cumpre a Constituição. Não é bem um impeachment por um crime, digamos assim. E teria que ser de um processo unânime, um consenso da Assembleia. Na segunda-feira, nós tivemos conflitos entre estudantes e policiais que protestavam na cidade de San Cristóbal, capital do estado de Táchira, que fica ao leste. Os estudantes protestavam contra a suspensão do referendo. E aí vem um detalhe importante, que é, no caso da Venezuela, além dessa grande polarização, os militares, até o momento, declararam apoio incondicional ao governo Maduro. Todas as lideranças militares estão do lado do Maduro. Então isso pode contribuir para a escalada de tensões. Voltando aqui para a nossa ordem cronológica. No fim de semana também, a empresa aérea Avianca suspendeu por algumas horas os seus voos para Caracas, depois que um caça da Venezuela interceptou um dos seus aviões, um Boeing 787, na sexta-feira, dia 21. Ele é de Madrid a Bogotá, quando o avião venezuelano interceptou o avião e o desviou de sua rota. Então a Avianca suspendeu suas operações na região. No domingo, dia 23, ainda, nós tivemos a invasão da Assembleia Nacional, que a gente mencionou anteriormente, que se retiraram os manifestantes após o líder do governo na Assembleia conversar com o líder da oposição e negociarem. E aí, na terça-feira, a Assembleia Nacional da Venezuela iniciou o julgamento político e penal contra o Nicolás Maduro, para determinar sua responsabilidade na, abro aspas, ruptura da ordem constitucional. Ou seja, o impeachment lá, não existe o impeachment político lá. Não é previsto na Constituição. É um julgamento penal que pode declarar a presidência vacante. Então, que declararia que o cargo está vago e que seriam necessárias, então, ou novas eleições, ou o líder da casa assume. Não é prevista uma passagem, uma hierarquia, uma passagem de poder. Lembrando que a oposição quer o referendo revogatório até janeiro para poder, então, convocar novas eleições. Se houver o referendo revogatório até janeiro, depois de janeiro, o vice assume. Mas o referendo revogatório é o único mecanismo que existe na Venezuela de impeachment, por assim dizer. Esse processo da Assembleia Nacional, do Legislativo, é um julgamento penal. Na quarta-feira, nós tivemos grandes protestos na Venezuela, que levaram pelo menos a 147 pessoas presas, 120 feridos, e um policial do estado de Miranda foi morto a tiros por manifestantes. Os manifestantes contra o Maduro. Já no dia 27, quinta-feira, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana disse que quando a sessão estava para se iniciar a discussão da responsabilidade do Nicolás Maduro, A Assembleia Nacional ficou sem energia elétrica, teve a energia elétrica cortada de forma arbitrária. E, na quinta-feira, a oposição declarou que deveria haver uma greve geral começando esta sexta, vulgo hoje, quando estamos gravando. Já um dos deputados chavistas, o Diosdado Cabejo, disse que empresas que tomarem parte da greve serão tomadas pelo governo venezuelano e pelas tropas venezuelanas que já tinham ocupado a sede do Grupo Polar, o maior grupo de produtos alimentícios do país. Ou seja, lembrando novamente que as tropas, os militares, estão do lado do Maduro. Então o risco de um conflito é que o poder político e boa parte da satisfação popular está com a oposição, e parte dos populares e os militares e o judiciário estão na mão do Maduro. Então isso é um cenário, um caldeirão bastante complicado. Já a Isabel Fleck, da Folha, traz que a posição do Brasil em relação à oposição venezuelana, ao movimento da oposição venezuelana nesse momento, é de reserva, porque considera que isso vai apenas acirrar ainda mais os ânimos no país, com pouco resultado efetivo. Lembrando que o governo brasileiro hoje apoia a oposição venezuelana, especialmente Serra e Temer. Observações sobre a Venezuela, meu caro Matias?
Não,
então, vamos cruzar a fronteira, vamos aqui para a Colômbia.
Aproveitar e mandar um abraço para o nosso ouvinte, Elver Bonilla Garcia, direto de Bogotá. Ele que falou que muitas vezes não comparte a mesma visão da gente, mas fala que a gente é bem informado.
Ele é colombiano?
Colombiano.
Então, um abraço para ele e para todos os nossos ouvintes colombianos, especialmente para Shakira. No caso da Colômbia, o Manuel Santos anunciou que cerca de 455 propostas foram levadas à Havana para continuidade das negociações entre o governo e as Farc, e ele declarou que um novo acordo de paz, previsto para ficar pronto até dezembro, pode ser aprovado sem que se realize um novo plebiscito, um novo referendo, né? Na quarta-feira, o Santos declarou: eu sigo sendo presidente da República e tenho todas as faculdades constitucionais e legais para decidir como implantamos esse novo acordo. O que acontece? De fato, o Santos pode aprovar o acordo na caneta, porque é um acordo executivo. Ele tem esse poder constitucional. Porém, o discurso do próprio Santos, nesse tempo todo, foi de que isso deveria ser aprovado pelo povo, por ser uma questão democrática e pela população ser a principal interessada nessa decisão, nesse processo de paz. Então isso pode significar uma mudança de tom, que talvez inclusive influencie o seu legado político posterior. Temos que ver. O fato é, a possibilidade existe, ela já tinha sido levantada anteriormente, então é uma questão que deve sim ser colocada. Já também em relação ao processo de paz, as Farc disse que estão comprometidas com a continuidade das conversas, porém, abrimos aspas, consideramos que o único interlocutor que temos com o Estado colombiano é a equipe de negociadores do governo. Em outras palavras, o Álvaro Uribe não pode participar das conversas pelas Farc. Né? Várias dessas propostas são para agradarem os uribistas.
Lembrando que o Álvaro Uribe é senador atualmente pela Colômbia, mas faz parte da oposição. Então, é um recado bem direto. Né?
Embora as propostas do governo colombiano sejam para agradar os uribistas, eu acho que a questão é a presença do Uribe. Né? O Uribe, sei lá, ir até Havana conversar com as Farc. Porque o Uribe, né, como você várias vezes coloca, nos lembra, e tivemos o Fronteiras Visíveis sobre a Colômbia, o Uribe foi um dos principais inimigos das Farc.
E um dos principais aliados dos paramilitares.
Que são os principais inimigos das Farc. E, finalmente, outra situação complicada na Colômbia foi que nós tivemos o cancelamento das negociações entre o governo e o Exército de Libertação Nacional, a ELN, né, que é o segundo maior grupo do país. A gente noticiou aqui com a boa notícia do início dessas negociações, porém, o cessar-fogo se mantém porém as negociações foram canceladas. Por quê? O diálogo que seria em Quito. Porque o governo colocou que, para iniciar as negociações, deveria ter a libertação imediata do político Odin Sanches, que hoje é refém. A ALN se recusou, então o presidente Santos cancelou a viagem da equipe negociadora ao Equador e que não vai se instalar formalmente a mesa de paz com a ALN, pois isso só vai ocorrer depois da libertação do Sanches. Então também aí cenas dos próximos capítulos na nossa vizinhança norte serão bastante emocionantes nas próximas semanas.
Bem, e a última notícia passando aqui pela América do Sul, na última segunda-feira faleceu o Jorge Batlle, ex-presidente do Uruguai, o primeiro presidente no século XXI e também o último do bipartidarismo, né? Já que depois teve a eleição do Tabaré Vázquez, do Pepe Mujica e novamente do Vázquez. Então a Frente Ampla acabou com o bipartidarismo dos brancos e colorados. Ele era um dos representantes do Partido Colorado, inclusive da principal corrente que justamente leva o nome da família, né? O baixismo. E na Argentina ele ficou recordado com a seguinte frase: "Los argentinos son una manga de ladrones, del primero hasta el último. Como dijo el señor Barrio Nuevo, si dejamos de roubar 2 años, vamos a andar bien." Então ele não era muito diplomático com os vizinhos, no caso argentino. E falando da família Batlle, né, o seu pai, o Luiz Conrado Batlle Berres, ficou conhecido por outra frase também, dizendo que o Uruguai era a Suíça da América do Sul, isso por conta do momento de otimismo, né, no final, no pós-Segunda Guerra Mundial. E o seu tio-avô, o José Batlle y Ordóñez, o patriarca, né, da família, que inclusive o parque onde está localizado o Estádio Centenário é o Parque Batlle, foi presidente no começo do século passado, por 2 mandatos...
Consecutivos.
Não consecutivos, alternados, né? Foi de 1903 a 1907 e de 1911 a 1915, inclusive tendo uma guerra civil com os blancos no começo do século, isso em 1904, e ficou conhecido também por ter travado um duelo em armas com o político blanco Washington Beltrán Barbat, no que hoje é o estádio Gran Parque Central do Clube Nacional de Futebol. Então, os dois dos principais estádios de futebol no Uruguai estão ligados à
família. Mas alguém morreu no duelo?
O Washington Beltrán Barbat morreu.
Morreu?
Meu Deus, o Luiz Batlle Ordóñez ceifou sua vida num duelo em armas.
Lembrando que no Uruguai os colorados são os conservadores, né?
Os dois partidos são bem conservadores atualmente, né?
Ah, mas historicamente.
Historicamente, né? Os colorados são mais conservadores.
É esquisito, né? Os vermelhos são os conservadores, tanto lá quanto no Paraguai, mas enfim.
Bueno, vamos passar agora para o Gambito da Dama com a professora Vivian Almeida.
Gambito da Dama. Olá, pessoal, mais uma sexta-feira, vamos bater outro papo sobre economia. E seguindo um pouco a semana passada, eu pensei em trazer aqui para vocês a continuidade do assunto Prêmio Nobel. Na semana passada a gente falou sobre os dois pesquisadores que ganharam esse ano, no contexto da teoria dos contratos e um pouquinho da explicação do porquê é relevante, como que isso afeta diretamente a nossa vida. E hoje eu vou estender um pouquinho esse assunto Prêmio Nobel e vou conversar com vocês sobre o Prêmio Nobel do ano passado. Ano passado, em outubro de 2015, também foram feitas as concessões e as entregas desse prêmio. E quem ganhou o Prêmio Nobel de Economia foi um pesquisador chamado Angus Deaton. Vamos entender um pouquinho a pesquisa dele. Se a gente pudesse sintetizar e explicar de modo objetivo, por que que o Angus Deaton ganhou o Prêmio Nobel de 2015, a gente deveria afirmar que ele ganhou por conta da sua análise sobre pobreza e consumo. Basicamente, o que, que o Deaton fala? Olha, para a gente tentar entender os determinantes da pobreza, por que, que um país é pobre, por que, que uma pessoa é pobre, por que, que existe essa diferença entre pobreza e riqueza, a gente teria que entender quais são os padrões de consumo. E aí você pode pensar, nossa, que óbvio isso, né? Bom, em certo sentido é, mas a pesquisa dele envolve o reconhecimento dessa distribuição do consumo. Como que a gente reflete o que comprar em momentos de crise, em momentos de prosperidade, como que ao longo do nosso ciclo de vida isso é evidenciado. Será que agora, por exemplo, que a gente está vivendo em 2016, um ano de uma crise muito intensa no Brasil, ano passado também a gente teve a relação entre o desemprego e todo esse cenário econômico, como será que a gente realocou o nosso orçamento? Será que a gente manteve o consumo de bens supérfluos? Numa primeira hipótese, assim, numa resposta rápida, você pode dizer, claro que não, eu abri mão, enfim, eu estou tendo que priorizar. Mas quando a gente olha as cestas de consumo, quais os bens eu abri mão, quais eu os deixei de abrir. Se você pega, por exemplo, alguns estudos de bens de luxo, você vai ver que em momentos de crise, é claro que você tem uma redução da participação, mas em alguns produtos dentro de cosméticos, você observa uma manutenção. E como que eu explico isso? E essa é a grande relevância da obra do Deaton. Se pela questão individual já é de uma relevância tremenda a pesquisa do pesquisador, eu esqueci de falar para vocês. O Angus Deaton é um economista britânico e atualmente ele atua na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Me perdoem, não falei isso anteriormente. Bom, retomando aqui a explicação, se pelo lado individual é muito interessante a gente pensar como que o consumo se distribui ao longo da nossa vida, como que a gente toma as decisões de consumo e como isso afeta o nosso bem-estar, a pesquisa do Deaton, na verdade, extrapola a esfera individual. Apesar dele ter essa especialidade na teoria microeconômica, a gente pode classificar ele como um economista microeconômico, o impacto desses achados, de todo esse trabalho ao longo da sua vida acadêmica, refletem também uma informação preciosa para o desenho de políticas públicas. Então, se você consegue entender quais são os determinantes da pobreza e em que medida isso está relacionado ao seu padrão de consumo, os governos têm uma oportunidade excelente aí de desenhar políticas públicas. E por que isso é importante? Bom, a importância de desenhar política pública pelo governo, na verdade, é a sua razão de ser. Mas é tão importante quanto, em alguns momentos, às vezes até mais, como essa política pública é direcionada, para quem ela é direcionada, aonde que esse gasto é realizado, isso é essencial. É claro que, como regra geral, os governos eles precisam tomar conta do bem-estar populacional. E essa deveria ser a prioridade número um, né? A razão de ser da existência do poder público. Então, como gastar esse dinheiro, como desenvolver políticas públicas, para onde a política fiscal deve ser direcionada, né? Fazendo um pequeno parênteses, às vezes a gente ouve muito nos noticiários, a política fiscal do governo, basicamente é como gastar esse dinheiro, se vai gastar, na verdade, se eu vou aumentar gasto, se eu vou diminuir gasto, se eu vou aumentar tributo, se eu vou diminuir tributo, mas a discussão como direcionar esses gastos, para o que direcionar esses gastos, como que essa política pública vai ser desenhada, para quem ela vai ser desenhada, qual será que é a população sobre-representada na distribuição de pobreza. Todas essas são informações essenciais para que você tenha uma discussão de eficiência desse gasto público, que, fazendo um paralelo com a nossa situação atual no Brasil, é urgente. A gente está no meio de uma discussão sobre uma proposta de emenda constitucional que fala sobre o teto dos gastos de governo, e a gente tem que lembrar que, óbvio, a gente pode falar sobre esse assunto, pode discutir estabelecimento de teto, se isso é certo, se isso é errado, mas uma discussão que a gente sempre tem que colocar é: mas como gastar esse dinheiro? Para quem gastar esse dinheiro? Quem precisa mais desse dinheiro? Qual é a política pública que eu tenho que desenhar? Então, um prêmio Nobel que revela estar preocupado com essa associação entre consumo, pobreza e bem-estar é importantíssimo, é uma sinalização de que a economia ela deve extrapolar a análise dos indicadores mais duros e mais diretos, como, por exemplo, o PIB. A gente pode pensar no desenvolvimento, no bem-estar, em que medida isso transborda para as nossas vidas. Qual é a renda que eu preciso ganhar para ser feliz? Será que essa pergunta faz sentido? Isso é uma das respostas que a gente pode analisar com essa obra dele. Falando em felicidade, o Ditton também é o cara que vocês já devem ter ouvido isso de longe, que fala qual é o salário máximo para você ser feliz. Parece uma coisa meio estranha falar isso, né? Porque dinheiro e felicidade nem sempre andam juntos, mas ele tem uma pesquisa que ele diz que ganhar mais de 75 mil dólares por ano, né? Nos Estados Unidos tem muito essa medida do salário anual, isso não te traz um nível de felicidade muito maior, né? Então você consegue, a partir daí, ter uma vida confortável e isso te garante um nível de bem-estar, uma felicidade. Ele tem muito essa pesquisa sobre a felicidade, felicidade interna bruta, né? Fazendo uma brincadeira com o PIB interno bruto. Isso te traz um nível de satisfação desejável, e muito mais dinheiro do que isso não muda tanto a sua percepção sobre a sua felicidade. Mas, obviamente, o contraponto é, mas menos dinheiro pode te trazer problemas que impactem na sua felicidade. Então, qual é a motivação da pesquisa? É claro que eu sei que eu não posso fazer essa associação direta, o dinheiro não é um determinante da felicidade, mas alguns indicadores básicos do bem-estar, como educação, saúde, me trazem uma sensação de bem-estar maior. Isso faz com que eu possa ser, de um modo muito subjetivo aqui, mais feliz, e menos dinheiro impactaria essa minha decisão. E aí ele tem esse número aí cabalístico dos 75 mil dólares anuais. Para finalizar aqui, então, destacando, fazendo uma síntese de tudo que foi falado, basicamente, qual é a importância da gente entender a obra desses caras? Porque essa representação do Prêmio Nobel, ser laureado com esse prêmio, por que isso é tão importante? Porque isso dá uma sinalização da importância da evidência empírica para a gente tomar decisão, que é o que eu sempre falo aqui na coluna, né? A economia, ela trata muito de tomar decisão. E aí, quando eu analiso um Prêmio Nobel que está fazendo essa relação entre consumo, pobreza, bem-estar, felicidade, como que essas decisões afetam a nossa vida individual e traduzindo esses números, como que os gestores de política pública podem tomar decisões que aumentem o bem-estar social, tudo isso é extremamente relevante para que a gente tenha um padrão de vida melhor. Então, a dica de hoje é tentar entender como que na academia, que é uma coisa que parece que é muito longe da nossa vida real, como que isso se traduz na nossa vida cotidiana, que é, inclusive, uma das características do Prêmio Nobel de 2015. É que a sua pesquisa, ela é muito, muito aplicada ao mundo real. Isso é algo muito interessante. Tanto é que tem essa história da felicidade interna bruta. Então, basicamente era isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos. Pessoal, hoje a dica vai ser um pouquinho diferente do que eu tenho feito. Na verdade, eu posso dar duas dicas. Ontem eu estava dando uma passeada por uma livraria, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e eu vi um livro que eu li há alguns anos atrás enfim, achei que era uma dica super água com açúcar, mas é surpreendente a leitura e o final desse livro. Então eu recomendo para vocês. O livro se chama Um Dia, do David Nichols. Depois, enfim, se vocês acharem muita água com açúcar, podem reclamar, mas eu achei bem surpreendente, acho que vale a dica. E para manter um pouco a linha sobre economia, comportamento, que a gente falou um pouco na aula passada, na semana passada e nessa semana, tem um livro chamado Rápido e Devagar. Também vale muito a pena e fala sobre processos tomados de decisão. Espero que vocês tenham uma ótima semana e que tenham gostado das dicas de hoje.
Para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última quarta-feira, 26 de outubro. Estados Unidos se abstém pela primeira vez em votação da ONU contra embargo a Cuba.
A Assembleia Geral da ONU aprovou na quarta-feira uma resolução que foi apresentada pelo próprio governo cubano pela 25ª vez, e que foi aprovada por 191 países dos 193 que integram a Assembleia Geral da ONU. Apenas Estados Unidos e Israel se abstiveram, e foi a primeira vez que Estados Unidos se absteve. Os Estados Unidos, obviamente, sempre votou contra essa resolução, e agora é uma... Porém, todavia, entretanto, ela tem valor apenas simbólico, né? Já que o fim do embargo, como nossos ouvintes sabem, depende do Congresso, do Legislativo dos Estados Unidos, já que hoje ele tem força de lei nos Estados Unidos. Então, essa resolução aprovada na Assembleia Geral da ONU, ela vai ter um peso simbólico a ser aprovado, inclusive, no Congresso dos Estados Unidos, né? Olha, temos que acabar com isso, porque o mundo condena isso também. Então, é uma questão interessante, porém, apenas simbólica.
E o outro país que se absteve nessa votação foi Israel, que também... Nessa semana, chamou seu embaixador de volta, já que a Unesco aprovou uma resolução sobre Jerusalém.
Já teve aquela resolução da semana passada, né, que a gente esclareceu para os nossos ouvintes. E aí, nessa última semana agora, nós tivemos uma nova resolução da Unesco pela Comissão de Patrimônio da Unesco. E aí Israel chamou de volta seu embaixador na Unesco para consultas, já que, segundo o gabinete do premier Benjamin Netanyahu, o teatro do absurdo continua. Por quê? Essa Comissão do Patrimônio, que conta com 21 membros, aprovou um texto proposto por Kuwait, Líbano e Tunísia, nenhum dos três países tem relações com Israel, em que condena as escavações ilegais de Israel na Cidade Velha de Jerusalém, em particular na Esplanada das Mesquitas, novamente omitindo os termos judeus do texto em relação aos locais sagrados de Jerusalém. No comunicado do premier Netanyahu, abro aspas, as forças islamistas extremistas destroem mesquitas, igrejas e sítios arqueológicos, enquanto Israel é o único país da região que os preserva e garante a liberdade de culto para todas as religiões. É a Comissão de Patrimônio da Unesco e não Israel que deve ser condenada. Então, novamente, mais um entrevero entre Israel e comissões da Unesco, porém, lembrando que a Unesco não decide, não apita nada. Quem aprovou o texto foram os 21 países membros da Comissão de Patrimônio. Nesse caso, não inclui o Brasil.
Notícia de ontem, dia 27 de outubro. Falha tentativa para o novo governo espanhol. Segunda investida ocorrerá no sábado.
Para variar, a Espanha, né, já está sem governo, já tem 300 anos, basicamente. Né, nossos ouvintes já estão cansados de ouvirem que a Espanha está sem governo. Porém, o que aconteceu é que, nessa semana, nós tínhamos um prenúncio de otimismo, digamos assim. No caso, tinha um clima de otimismo porque o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, o Partido de Centro-Esquerda da Espanha, o PT da Espanha, se preferirem, tinha declarado que iria se abster da votação, no caso da segunda votação de sábado, já que a primeira votação de quinta-feira foi derrotado por 180 votos contra 170. No caso, a segunda etapa será uma votação mais simples, na qual ele precisa ter apenas mais votos sim do que não. Então, precisa ter a maioria simples, não um voto qualificado. Então, muito provavelmente, com essa abstenção do PSOE, o Rajoy vai conseguir somar os deputados o voto necessário, porém, ainda assim, sem uma quantidade de deputados necessárias para grandes reformas, para grandes movimentos. O que vai acontecer é que vai a votação de amanhã, provavelmente garantindo essa maioria simples para o Rajoy e o Partido Conservador, o PP, que é o partido de centro-direita da Espanha, vai conseguir evitar novas eleições, digamos assim. Mas a principal discussão vai continuar sendo a aprovação ou não do orçamento para o ano que vem. Então, isso ainda vai ser complicado. Muito provavelmente, isso é uma solução, de um tapa-buraco. Né? Ele vai ter ali, vai conseguir se manter como premier, porém, sem base suficiente no legislativo, em algum momento vão ter que convocar eleições de novo, eu imagino.
Breaking news! Pepeca pedirá ativação de carta democrática da OEA contra a Venezuela. Quem nos informa é Silvia Colombo, que está em Cartagena.
Silvia Colombo está em Cartagena para a cúpula ibero-americana, que vai ser realizada agora, nesse fim de semana. E o Pepeca, né, o presidente do Peru, disse que vai pedir a ativação da carta democrática da OEA, o que pode colocar a Venezuela como suspensa da OEA e também vai pedir um preparativo de ajuda humanitária à Venezuela com abastecimento de alimentação e de remédios. A carta contempla a possibilidade de expulsão de país, mas isso, né, eu duvido muito, provavelmente vai ser suspensa, que nem, por exemplo, Cuba foi suspensa durante muito tempo. Então, e o Congresso peruano também votou um pedido ao presidente, ou seja, o legislativo está pedindo ao executivo que convoque o embaixador peruano na Venezuela. Lembrando que o embaixador é uma prerrogativa do executivo, então o legislativo não tem como determinar isso. Ele apenas pediu para o executivo fazer isso. E o retorno do embaixador foi aprovado por 81-13, uma surra. E ainda depende da assinatura final aí do Pepeca. Porém, mais uma atualização em relação à Venezuela com a notícia de hoje. E vamos, como eu disse, ficar de olho nas cenas dos próximos capítulos.
Felipe, esse é o programa de número 70 do Xadrez Verbal, né? Nessa semana perdemos o capitão do tricampeonato mundial da seleção brasileira.
Em 70.
E parece que o pessoal que hoje joga pela Canarinho, que veste a Canarinho, não deu muita bola, né? Parece que foi um qualquer, entre eles o nosso menino Neymar, que nas suas redes sociais faz merchan de tudo, mas não se posiciona. Ele que recentemente foi capitão da seleção brasileira também, então é uma falta de respeito aí, né? A morte do grande capitão Carlos Alberto Torres.
Mas você não, né, não tinha como esperar muita coisa.
Como diria do Barão de Tararé, da onde você não menos espera, não vai vir nada mesmo, né? Então vamos passar para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Bem, Felipe, quem é o peão isolado dessa semana?
O peão isolado da semana vai para o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que inclusive é arroz de festa em vários filmes, né? Várias comédias românticas que passam em Nova York sempre tem uma pontinha dele.
Inclusive ele é citado no final dos Bons Companheiros, porque ele foi um dos responsáveis pelo desmantelamento da máfia em Nova York.
Ele essa semana, no contexto da campanha presidencial dos Estados Unidos, disse que não existe racismo.
Ele, só citando ele, né? Para dizer que o Donald Trump é racista, isso é o tragedy, né?
É um traje.
E ninguém pode chamar o outro de racista. Eu não consigo, eu não posso suportar isso, porque o racismo não existe. É basicamente isso, né? Ele negou o racismo e que justamente é um dos grandes temas dessa campanha presidencial. Inclusive, essa semana teve a abertura da NBA, né? Da National Basketball Association, e o Philadelphia 76ers, que inclusive presta uma homenagem à independência dos Estados Unidos, aliás, ouçam Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre os Estados Unidos, mas a franquia da Filadélfia proibiu uma cantora de interpretar o hino nacional americano porque ela estava com uma camiseta escrita We Matter, fazendo referência ao Black Lives Matter. enfim, pisada na bola aí.
Não, mas a camiseta não era, às vezes, por ser uma crítica ao Black
Lives
Matter?
Não, ela é negra.
Ah, tá.
Não era uma cantora. Ah, tá. Enfim. Já o peão, ou as piãs promovidas da semana, são...
Vão para as garotas, as mulheres e as Yazidis, que, após serem perseguidas aí pelo Daesh, receberam um prêmio de contribuição humanitária, né, meu caro Matias?
O prêmio Sakharov, que é entregue pelo Parlamento Europeu para os Direitos Humanos, e as ativistas Nadia Murad e Lamia Haji Bashar venceram a edição deste ano. Elas que foram escravas sexuais do autoproclamado Estado Islâmico na aldeia de Kocho, no norte do Iraque. Vamos passar agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
Já que a gente está falando aí tanto de navio, de frota russa, de submarino e tudo mais, então a minha dica é que eu citei, eu cheguei a citar esse filme recentemente, mas acho que não foi como dica, né? Então,
eu acho que não foi.
Então,
a gente fez até a piada com o sotaque do Sean Connery.
Exatamente, mas a minha dica então é Caçal do Outubro Vermelho, né? Um thriller, né? Envolvendo aí um submarino soviético, já que a gente está aí nesse clima aí de deslocamentos navais e batalha naval, então, e tensões. Então minha dica é essa, Caçada Outubro Vermelho.
Bem, a minha dica é o livro La República Baixista, do historiador uruguaio Gerardo Caetano, já que essa corrente, imagino que perca muita força a partir de agora dentro do Partido Colorado no Uruguai. Então é interessante conhecer o surgimento dessa família na política uruguaia. Infelizmente o livro não tem tradução, mas vale a pena dar uma conferida se você se interessa pela história dos nossos vizinhos. Felipe, considerações finais?
Apenas, como sempre, agradecer a todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos tolera, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que nos ama, todo mundo que nos critica. Mandem seus e-mails, seus recados, suas sugestões, suas críticas, suas correções. E a música de encerramento de hoje, né, antes de você apresentá-la...
É uma cortesia de Ubiratã Leal.
Exatamente. Então, por favor, meu caro Matias. Mas, nesse caso, a culpa não é nem minha, nem sua.
Reclamações com o senhor Ubiratã Leal, já que, aproveitando esse
clima de invasão.
Esse clima de invasão, né? Ele relembrou uma pérola do começo dessa década, que é da banda russa Murat Nazirov, cantando Maltikti, Kotieti e Tambov. Ou seja, bate forte o tambor em russo. Então, do norte do Brasil para o norte do globo, Carrapicho cantado em russo. Então, corram para as montanhas. Fechamos, então, mais uma edição do Xadrez Verbal. E lembre-se lá de apoiar a Central 3 na nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Central3 com numeral. Tá certo? Nos vemos na semana que vem com mais um Xadrez Verbal.
Хочет тамбов, знаешь, чики-чики-чики-чики-так. Мальчик хочет тамбов, знаешь, чики-чики-чики-чики-так. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде вдруг своей прокричал. Ветер сразу унес парень.
парень сел на песок и заплакал по-детски от и. Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: не надо воды. Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: не надо воды. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. На тебя посмотрел он украдкой, и слезинка блеснула огнем. От улыбки его стало жарко, вам так весело стало вдвоем. Руку он протянул и промолвил: пойдем, море тихо пропело смелей. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. 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 Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та.